legal, em nome de Deus, declaro aberto a 21ª sessão ordinária, a ser realizada neste dia 7 do mês de outubro de 2013. Vamos ouvir a leitura da mesa, sagrada pelo vereador João.
No tempo passado, foi levemente combatida a terra da Zabulon e a terra de Naftali. E no tempo futuro serão cobertas de glória a costa do mar, além Jordão e a Galileia das nações. Este povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, nasceu-lhes o dia. Multiplicaste a gente e não aumentaste a alegria. Eles se alegrarão quando tu lhes apareceres, como os que se alegram no tempo da messe, e como exaltam os vencedores, com a pressa que tomarão quando repartem os despojos, porque tu quebraste o pesado jugo que oprimia, a vara que lhes rasgava os espadas e o cetro de seus exaltores, como o fizeste na jornada de Madian, porque todos os despojos feitos com violência e tumulto e as vestiduras manchadas de sangue serão queimadas e ficarão sendo os passos do fogo. Palavra do Senhor.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu vou falar do requerimento que eu pedi, porque teve umas conversas na cidade aí e tipo mais um esclarecimento. Pediria a força de vocês pudesse ajudar nesse requerimento. É para esclarecimento, que a gente está aqui para esclarecer. Surgiu alguma dúvida, a gente está aqui para postar isso. Então, isso é para tirar as dúvidas que existem. Eu acredito que não vai ter, mas se tiver alguma irregularidade, que eu vou saber o que está acontecendo. E eu queria saber também, não sei se os funcionários, parece que teve uma reunião hoje com o prefeito. Eu fiquei sabendo em cima da hora, não pude comparecer, eu fiz de tudo, mas cheguei tarde. Alguns já estão sabendo alguma coisa, que resolveu a reunião, se os funcionários vão ficar no prejuízo mesmo, se os funcionários vão ficar no prejuízo, porque pelo que eu fiquei sabendo por cima, que parece que não vai ter nesse ano aqui, 2013, parece que vai ficar sem ajuste algum. E agora perde a salubridade, o que vai virar? E eu não sei se alguns funcionários poderiam falar alguma coisa, se vão reunir, se vão tocar para frente. Alguém sabe, um vereador está sabendo alguma coisa?
Participei da reunião lá, fez reunião com todos os funcionários, acho que explicou isso para o outro que tinha lá e deixou aberto para que, se algum funcionário tivesse alguma dúvida, podia se manifestar. Ninguém se manifestou, a reunião daí foi certa.
Na verdade, ele regulamentou a promoção vertical, fez decreto, assinou o decreto de regulamentação, usando um critério lá de que os que recebem menos vão ser os primeiros a serem contemplados, né, Jefferson? E aí a questão do... Depois eu fui conversar com ele, perguntei para ele essa questão da reposição salarial, porque daí ficou acordado que em janeiro ele vai dar a reposição salarial. A data base é maio, ele vai dar janeiro. Aí eu fui questionar ele, então, que se em janeiro ele vai dar a reposição salarial desse mês, em maio ele daria desse ano, em maio ele daria do ano que vem. Isso para janeiro de 2014. Daí ele disse que não, que a reposição do ano que vem vai ser em janeiro e que ele vai fazer um cálculo. Quer dizer, a reposição desse ano vai ficar. Pela dúvida que eu tirei pessoalmente com ele. E quanto à insalubridade, ele questionou que era o INSS. Ele disse que era o INSS, né? Que...
Nem todos foi tirado. Teve alguns que ganhavam 20%, inclusive foi aumentado de 20% para 40% do vendedor.
É.
Esse é um exemplo. Foi aumentado, até dobrou. E os que não têm o direito, foi tirado. E uns manteve o que tinha que manter.
Mas que fica aí os funcionários que possam reunir, possa esclarecimento, ajudar alguma pessoa que tenha esclarecimento, porque nada é certo que os funcionários se reunir e se tiver alguma vaga, alguma lei que possa ajudar, que possa, pelo que o advogado me contou, parece que é direito adquirido. Então, eu acho que tem de ver bem isso aí, pegar um advogado, pegar uma pessoa informal certinho e surgir alguma brecha nesse caminho que vocês puderem aproveitar, porque pelo um ano já foi. E se ele não fazer nada, vocês vão continuar ainda sem receber. Então, e eu estou aqui novamente, se vocês quiserem contar com a minha pessoa, eu estou à disposição de vocês. E queria também... Acho que vai ter mais agradecimento. Agradecer a nossa presidente, que ela está mais preocupada que o nosso governador. Parece que ela socorreu 50 e poucos municípios. Eu escutei no rádio, parece que é 100 e poucas niveladoras no município. Isso que é uma preocupação. Enquanto o nosso governador vem se rodeando em uma estrada de 10 quilômetros, fica aí a desejar. Isso é um... Tá dó, quem sofre são nós, Santa Torpamital. Mais uma vez, estou comentando aqui. E pelo que eu estou sabendo aí, estou desanimado, porque acho que não vai ter ajuda nenhuma. E eu, até algumas pessoas me perguntou se ia continuar, que o pessoal tinha ido embora. Eu falei, não. Eu estava sabendo que as máquinas estavam aí, para se deu problema nenhuma. Mas eu estava aguardando essa semana e eu fiquei até mais contente que, pelo menos, que acharia onde vai ficar segurando a água, eles vão acabar. Então, hoje eu estava no serviço e vou continuar. A hora que acabar, a primeira semana, se não tiver nada, eu quero saber o que vai dar aqueles 100 metros de experimentação que ia fazer. O prefeito falou que ia colocar os caminhões para puxar. Vão ver o que pode ser feito. Como diz outro, se prometeu, tem que cumprir. E é uma experiência boa de 100 metros, dá para saber se vai ficar bom ou não. E é um jeito de nós pressionar o governador que faça essa estrada de uma vez. E nós não podemos ficar no prejuízo, não. E até uma pena, foi comentado aqui, tem um trecho daqui para lá, estava boa a estrada, mas o nego está fazendo a estrada fora da pedra, então não sei como está boa desse jeito. O nego prefere andar lá no meio do mato que andar em cima da pedra. E algumas pessoas ainda falam que está bom, eu não acredito no negócio desse, então eu só vou lutar, vou sossegar a hora que essa estrada nossa estiver boa. Essa é só a minha palavra.
Bom, primeiramente, boa noite ao presidente, aos nobres companheiros e também aos munícipes que estão aqui. É sempre uma honra para nós vê-los vocês aqui conosco. Bom, primeiramente eu gostaria também de falar sobre a viagem que fizemos para Campo Mourão, juntamente com o presidente da Câmara, Osvaldo, os vereador João, vereador José Donizete. Estávamos também eu, o prefeito, e nós fomos lá contemplar, né, e receber a nossa máquina reta escavadeira. Bom, aquilo lá é um kit que veio, que irá vir, né? É um programa do PAC 2, são 367 municípios do Paraná que estão sendo contemplados Não numa vez só. Lá mandou, alguns recebeu um caminhão, alguns recebeu a moto niveladora, alguns recebeu a reta escavadeira, mas provavelmente até o final do ano o Rio Bom será ainda contemplado também com a moto niveladora e com o caminhão que a presidente está concedendo para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Ele falou exatamente, eu não lembro, mas eu sei que dá mais de 5 mil municípios do Brasil que irão estar recebendo essa ajuda da presidenta para estar arrumando as suas as estradas, né? E como o nome presidente que tinha falado, né, quando ela foi lá conceder esses maquinários para o município, ela também liberou lá uma verba para a estrada da Boiadeira, a famosa lá, e teve, eu sei que são 114 quilômetros de uma estrada, 20 quilômetros de outra, que seria os 60 milhões de reais, é um dinheiro bem, bem grande, né? Então, às vezes, eu fico até imaginando, será que um dia nós iremos conseguir até, ó, até a Apucarana, né? Vamos ter que abraçar a causa hoje, mas não podemos deixar de lutar, né? Continuar lutando para que um dia possa ser realizado esse sonho. Mas estava, além da presidente Dilma lá, estava o governador Beto Richa, estava também a ministra Gleice, e vários outros ministros, deputados federais, André Vargas, deputados estaduais, o Enio Verri, também o Alex, Alexandre Cury, né? O Alexandre Cury também estava lá. E também o senador Sérgio Souza. E estava meio ocupado na hora, mas eu fui lá, cumprimentei ele, e ele comentou dos 100 mil reais que ele tinha até o... nobre presidente estava junto comigo e ele falou assim, ó, eu liberei mais 100 mil reais lá para o município, que eu tinha falado que o presidente do PMDB tinha falado conosco. Então ele chegou assim e falou assim, ó, liberei mais 100 mil, não sei quando vai chegar, mas isso foi ele que falou para nós lá, ele falou. Tanto é que agradecemos os outros, que ele já está aqui, já estamos usando aqui o trator, que já está à disposição do município. Então, como se diz, foi um dia bem cansativo. Esperamos bastante lá a presidenta até ela chegar. Passamos fome, mas foi muito satisfatório ver os discursos, a prefeita de Campo Mourão. E como tem prefeitos nesse Paraná, hein? Nós podemos ver como tinha prefeita lá. Elas estão entrando bem na política. Uma prefeita de garra, que fala muito bem, um discurso muito, muito bonito que ela falou naquele dia. Então, essa sexta-feira foi de história, não só para o Campo Mourão, lá como ela disse, mas para os pequenos municípios também, como o nosso, que recebemos esse implemento. Também gostaria de falar sobre a resposta que tivemos aqui, que nós fizemos uma medicação para um projeto, se podia estudar a viabilidade de implantar um projeto Medida Certa para crianças e adultos. Recebi a resposta. Infelizmente, não vai estar para dar implantando esse projeto em nossa cidade. Comentaram aqui vários outros projetos. Uns aqui, até um dos projetos que irá vir aqui, que estará ajudando no esporte, a questão da escolinha de esporte, que aqui diz em resposta que só está esperando o acabamento lá do complexo esportivo Amante Felipeto, que estará ingressando na escolinha para várias, aqui está escrito assim, diversas práticas desportivas no complexo. Então, não sei qual que vai abranger, se vai ser só futebol de campo ou futsal, mas aqui está diversas práticas esportivas. Então, vamos estar esperando para que essas escolinhas, esses projetos sejam bem viável e satisfatório para o nosso município. E também sobre a indicação aqui que foi feita do vereador, da vereadora Patrícia, juntamente com Jefferson, com Genese e comigo, mas de ideia da vereadora Patrícia, ela que está, como se diz aí, puxando a fila aí, que está vendo, que foi atrás, para estudar a viabilidade de implantar a Feira da Lua no nosso município. Anos atrás já tínhamos essa feira, né? Mas vamos estar lutando para que ela possa estar de volta aí. Uma ideia muito interessante, muito gratificante para o nosso município, da vereadora Patrícia. E também sobre a questão da reunião de hoje à tarde, não sei, eu acredito que foi 3 horas da tarde, eu não posso comentar muito sobre o que foi discutido, tanto é porque não estive presente, não deu para mim estar, que tive que resolver alguns problemas particulares, mas acredito, pelo que eu estou ouvindo aqui na discussão, a vereadora Patrícia e o Jefferson fizeram parte, então acredito que eles vão estar mais bem qualificados para estar falando sobre essa questão do funcionalismo, mas eu irei procurar saber, para esclarecer também as dúvidas que eu tenho, para estar assim esclarecendo também esses funcionários. Não sei se alguns devem estar tristes, preocupados por esse corte, o motivo que levou a cortar também não sei especificamente, mas vamos estar vendo aí, e semana que vem está esclarecendo melhor para a população. E essas são minhas palavras hoje, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador João.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores, senhor presidente, nosso secretário Graucio. Eu também queria iniciar minhas palavras falando da nossa viagem, que, na verdade, nós, vereadores, que estivemos lá presente, né, representamos todos que estavam aqui, que a Patrícia primeiro não podia, o Jeff também falou que não podia, o Genésio. E porque o compromisso foi meio em cima da hora, o convite foi na quinta-feira, né, para os vereadores, e cada um já na sexta já tinha um compromisso. Então eu senti que todo mundo queria ir, mas no final, foi eu, o Ricardo, como já foi lá, foi dito aqui, e o Oswaldo, o Zetinho, e o prefeito. Vereador Francisco. Então, na verdade, foi representar todos os vereadores. Porque o acontecimento lá foi um acontecimento. Foi muito agradável. Gosto até. Pena que vocês não estiveram lá. É um sonho para todos os municípios. Que é uma coisa que está acontecendo não só no Paraná, no Brasil todo. E é uma das coisas mais fantásticas que está acontecendo no Brasil. Porque isso é uma coisa muito grande. Se falar em dinheiro, você vê. Se falar só no Rio Bom, um caminhão, ele é um caminhão traçado, 4x4, né? E uma reta escavadeira e uma niveladora, acho que o Rio Bom acho que nunca ia poder comprar umas máquinas dessas, né? E outros, o município pequeno, geralmente são esquecidos. As pessoas não olham muito para o município pequeno porque da condição, o tanto de voto que tem o município. Mas para isso acontecer, essa parceria tem que haver os vereadores, que somos nós, estamos aqui na luta também, né? Os projetos passam pelas nossas mãos, a maioria dos projetos estão vindo aqui. O prefeito, que está correndo atrás, vocês estão vendo, ele está todo dia em Curitiba, foi até em Brasília, está na correria para que o Rio Bom, está aqui o PAC 2, aqui, que é um programa da nossa presidente, que é um programa de aceleração de crescimento. Então o Rio Bom está crescendo, está indo para frente, e nós estamos lutando aqui, né, como vereador, estamos sendo eu acho que nós estamos sendo uma câmara atuante, né? Estamos trabalhando muito, todos os projetos que vêm aqui a gente estuda bem para aprovar, para as coisas se der certo. Tanto hoje o Genésio está pedindo até distribuir o calcário, o Genésio já pediu aqui o requerimento, então o que é isso? Os vereadores estão de olho, estão fiscalizando. Hoje tem a Secretaria da Agricultura, né, que veio, tem o Secretário da Agricultura, tem o Zé Carlos, que é das licitações. Então, estão todo mundo fazendo uma coisa bem certa, bem bonita, para que as coisas dêem certo para o nosso município. E, então, eu já falei dessa parte aqui do PAC 2, né? Que tem que ter uma parceria. Tem vereador, senadora, tem máquinas vindo de senadores, tem acho que veio do Sérgio Souza, vai vir, acho que do Álvaro Dias vai vir também, acho que um caminhão. Então, tem bastante, quer dizer, a luta do trabalho do prefeito e dos vereadores, que nós estamos na luta aqui para as coisas virem para o nosso município, para as coisas dar certo, para todos nós, para o mínimo que o povo espera, o eleitor espera do político, é que ele tenha respeito, que ele trabalhe e corra atrás. Acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelos nossos companheiros, nossos eleitores e nosso município. E também queria falar dos funcionários. Eu estraguei meu carro de Apucarana, fui cedo, até que o Adriano encontrou comigo lá. Está até dormindo, esperando um socorro lá. Daí eu vim e cheguei meio tarde aqui. Né? Não consegui deixar até o carro lá na oficina do Neném, do Jefferson, e acabei não podendo ir lá. mas eu não vou falar, não vou comentar, eu só quero dizer que nós vereadores, pelo menos eu, e eu também falo até em nome dos outros, né, estamos do lado dos funcionários. Porque ninguém quer ter perca salarial. Né? A perca salarial, ela, bem dizer, quase não existe. Não existe, na verdade mesmo. Você não pode diminuir salário. Você pode mudar. Vamos supor, se a pessoa está recebendo uma insalubridade, por exemplo, que se não for legal, ele pode trocar, porque antigamente o prefeito queria dar aumento para a pessoa, falou, ó, põe insalubridade para você lá, como se fosse um presente. E na verdade, aquilo não é a lei, não é a verdade. Porque insalubre é uma coisa insalubre, você não pode trabalhar naquilo que você vai fazer mal para a tua saúde, vai fazer mal para o teu pulmão, mal para o teu coração, alguma coisa assim, daí é uma coisa insalubre. E tem a periculosidade, se eu estou falando certo, que é você dirigir um caminhão a gás, um caminhão a combustível, uma coisa que é outra coisa também que tem direito, aí conta para aposentadoria. Esse é o pouco que eu sei do tempo que eu trabalhava lá, muito tempo atrás. Mas eu queria dizer para os funcionários que nós estamos do lado, eu estou junto. E já conversei com bastante funcionário, alguns que me procuraram, falei, ó, você me chama segunda-feira, eu vou lá, né? Vamos lá falar com o prefeito. É muito fácil, vamos lá, porque as dúvidas têm que ser tiradas. Vamos lá junto, lá, vou acompanhar você lá. Até tem um funcionário nervoso, ia falar comigo. Eu falei, não, mas isso aí tem que se resolver, né? A coisa não pode ficar igual tá. Até fiquei até me assustado, que eu peguei também de surpresa naquele dia. E hoje ainda acabei perdendo a reunião, porque eu não fiquei bem a par do que aconteceu. Mas eu estou do lado. O funcionário, eu vou junto com ele ali, pego ele, levo lá. Se for, eu vou de um em um lá falar com o prefeito. Hoje falou com todo mundo, mas aqueles que tiver alguma reclamação, alguma coisa, alguma resolver, ouvir do prefeito pessoalmente, cada um acho que pensa mais no nele mesmo. Cada um procura resolver o problema dele, porque é difícil o coletivo, você vai se reunir para... Teria que ser, mas não vai. Então, se já que não é assim, alguns estiver perto, estiver sofrendo, nós vamos levar lá de frente para o prefeito vai conversar com ele. Né? Então, então, minhas palavras são essas, presidente. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Então, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, grau secretário, pessoal aqui presente. Eu queria começar comentando e parabenizando as meninas que foram nos jogos lá em Mauá e conseguiram, assim, até por pouco tempo de treino, o terceiro lugar, né? E aí, parabenizando elas, parabenizo o Renan e o Antônio Carlos. Eu não sei se teve mais alguém que estava acompanhando as meninas lá, mas diretora também. Então, estende aí o parabéns a todo o pessoal que estava lá acompanhando, né? E eu, na reunião da questão da insalubridade, o pessoal procurou, alguns procuraram, comentaram. Eu também, como diz o João, eu fui pegado assim meio de surpresa também, eu não estava muito a par. Eu vi o comentário que ia ser cortado, mas não sabia nem quando e quando, né? E a questão da insalubridade, eu acho o seguinte, o pessoal que se acha que foi aí prejudicado, que procure o seu direito, veja a questão da empresa que foi selecionada para fazer a vistoria, e se tiver algum irregularidade, que procure, eu não sei se converse com o prefeito, ou que procure entre em contato com a empresa para ver se está tudo certo, né? Porque de repente pode até ser que a empresa ali cometa algum erro, porque ninguém, eu falo por mim, a gente não sou perfeito, então uma hora ou outra você acaba cometendo algum erro, então de repente a empresa pode ter cometido alguma falha também, aí eu acho que deve procurar a empresa. Mas eu comentaria o seguinte, quando foi falado do corte da insalubridade, eu acho que tinha que aumentar a questão é o salário, porque eu vejo uma conversa assim há tempos e a todo dias, e um comentário que é muito usado, que chega até a mim, é assim, o secretariado ganha muito. Eu acho que a fala está um pouco distorcida. Não é o secretário que ganha muito. É nós, funcionários, que ganhamos pouco. Então, não temos que tentar lá derrubar o salário do secretariado, né? Temos que ver a possibilidade de um aumento do salário. Eu até andei dando uma pesquisada, quero ver mais a fundo. E uma ideia que eu vou... Não sei se cabe um projeto, uma indicação, que eu já vi em outros municípios, é a criação ou a mudança da Secretaria de Saúde, por exemplo, em autarquia municipal de saúde. Analisei por cima, já dá alguma melhora em questão dos funcionários e benefício também para o município. Isso também estende à Secretaria de Educação e ao, não sei se os outros demais setores aí, mas nesses dois setores eu sei que há aí alguma melhoria. E também vai evitar algumas, né, algumas controvérsias que tem, que quando o funcionário, a pessoa, vai fazer o concurso para a Secretaria Municipal de Saúde, ele vai saber que está lotado lá. E a pessoa que faz o concurso para a Secretaria Municipal de Educação, ele vai saber que está lotado ali. Então, aí há uma possibilidade de alguma... vai evitar algumas coisinhas. Vai resolver tudo, mas há uma possibilidade de melhores. Né? E outra coisa que eu queria comentar, aí também não sei se a gente faça uma indicação, ou vou estar falando com, eu acho que é com o Geraldo mesmo, vou estar procurando ele para ver. A questão ali da, eu não sei se a rua estende até lá na Rua das Populares, ali, pega de casa, para a gente dar uma melhorada no, entre as populares até a Avenida Doutor Rebouças, ali a Rua Doutor Rebouças, para a questão que ali nós temos três cadeirantes ali, que é o seu Toninho Godêncio, o Geraldo e agora o José Augusto. Né? Então, ali há é meio difícil o trajeto deles. Eu não sei se a gente viabiliza a calçada ali, por exemplo, ou um trecho da rua. Aquele, ali, ó, o paralelepípedo não está lá muito bom. Então, dificulta o acesso deles até ali. É um pedacinho pequeno para a gente, né? Mas aí é uma questão assim que eu acho que para eles vai, né, lá, acho que vai dar, acho que da casa de Augusto lá, 100 metros, por exemplo. Para a gente não é nada, né? Mas eu acho que um cadeirante vai facilitar muito, né? Deixa eu ver se tem mais. E quando falaram da Gleice, da Dilma, que mandou os recursos da Gleice, do senador, e eu também não podia deixar aqui de falar do Alex Casiani, né? Que é um deputado do PTB também, que teve aí a sua parceria no recurso, na reta do Carvadeira que o município adquiriu. Né? E eu acho que são essas aí as minhas palavras, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador
Jefferson. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos nobres companheiros vereadores, ao Grausso e a todos os presentes. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e que venham sempre aqui participar do nosso trabalho, porque é uma satisfação muito grande ver a Câmara cheia aqui de pessoas interessadas nos assuntos, nos trabalhos aqui dirigidos na Câmara aqui. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu queria começar a falar aqui desse caso da insalubridade. Então, como o prefeito deixou a culpa do INSS, eu vou procurar saber do INSS se foi uma exigência mesmo deles, porque a empresa que veio aqui, uma empresa idônea, com certeza ela não quis tirar de ninguém, nem pôr mais para ninguém, essa insalubridade. Mas a questão não é apenas a questão da lei, como disse o prefeito disse, de que tem que ser seguido a lei. Mas a gente sabemos disso, que a lei tem que ser seguida, ser cumprida. Mas o problema é o recurso humano, é o pessoal. Porque para quem ganha, que eu hoje mesmo fiquei sabendo, a pessoa ganhava R$800, cortou a insalubridade, já veio para R$680, R$665, menos que o salário mínimo. Isso, na casa dela, dá uma diferença enorme. Ela tem compromisso com o seu salário, compra remédio, tem o gasto, tem o compromisso do seu salário. Então, já que a pessoa há 17 anos recebia a insalubridade, só hoje foi visto que ela não tinha esse direito. Então, que seja visto isso, que seja dada uma gratificação para essa pessoa nesse valor da que era a insalubridade. Porque muitas pessoas, desde o começo do ano, a gente tem visto aqui, que têm recebido gratificações. Por que essas pessoas foram cortadas da insalubridade e não pode ser reposta essa insalubridade com a gratificação de 20%? Porque a folha de pagamento vai ultrapassar? Mas na hora do ano passado, que eu tive aqui presente na reunião do ano passado aqui, onde foi criado os cargos comissionados e aprovado o salário dos cargos comissionados e do secretariado, para subir 80% o salário do secretariado e dos cargos comissionados, foi facinho.
Mas hoje, para dar os 9% de reposição salarial dos funcionários, que é o cálculo do NPC hoje, de 9,01% de reposição salarial, não tem como. Porque vai ultrapassar a folha. Porque a prefeitura não tem, não está arrecadando, não tem condição de dar. Mas como é que para contratar cargos e para subir o salário foi fácil? E agora a conversa é outra. Então, que essas pessoas sejam vistas, sejam visto isso e que seja dado uma gratificação, dado uma, algum tipo de reposição a esse déficit no salário deles. Porque eles sofrem com isso. Agora, para o prefeito que ganha R$12 mil, se tirar R$135 do salário dele, ele não vai nem ver. Agora, para quem ganha R$800, que tirou R$135, veio ganhar R$675, é uma diferença muito grande. Só esses R$135 que foi tirado, não dá nem para pagar o remédio dessas pessoas que ela gasta na farmácia. Então, se é lei, se é norma, teve que tirar a insalubridade, muito bem, vamos cumprir a lei e seguir as normas. Mas o que que custa, enquanto tem tantas pessoas aí que eu acho que nem merecia gratificação, está recebendo a gratificação, por que não dá gratificação para essas pessoas? Será difícil? Se já estava incluída essa insalubridade na folha, se passar por gratificação, essa insalubridade, o valor, eu acho que não vai ter diferença na folha. É uma questão pessoal, uma questão de compromisso com os funcionários. Isso não é uma questão de lei, de norma, de equilíbrio, não. Essa é uma questão de responsabilidade com o pessoal. Outra coisa que eu queria falar, eu até gostei da regulamentação da lei, onde diz que os primeiros 30% da reposição vertical que vai dar agora em dezembro vai ser os que recebem os menores salários. Eu achei muito bem, porque vai ajudar as pessoas que são os menos favorecidos, que recebem os salários menores. Só que, apesar de ser uma boa ideia, é inconstitucional. Porque a lei aqui diz, que ó, no artigo 4º da lei, a partir da promulgação desta lei e cumpridos os requisitos necessários para a promoção vertical, fica determinados o limite máximo de 30% do número máximo de vagas ocupadas em cada cargo. Em cada cargo, é o que a lei diz. Então, se existe um cargo que tem uma função, ela está dentro dos 30%. Dentista, tem dois dentistas aqui no Rio Bom. Uma não tem os 6 anos. Não tem direito à promoção vertical, mas uma tem. Então, 30% tendo o cargo de dentista, tinha que receber a promoção vertical. E a dentista, como todo mundo deve raciocinar e imaginar, ela não é que recebe menor salário, né? Então, ela não vai ter benefício a esse direito. Só que aqui diz na lei que é em cada cargo. Muito bem, se é os serviços gerais, se tem 30%, vão receber a sua promoção vertical. Mas e nos cargos de que tem menos do que 2, 3, 4 funções, que daí tem os 30% daquele cargo vão ter direito. Então, tem que ser analisado e visto a constitucionalidade e os direitos das pessoas. Que se a lei é clara. Então, se eles procurar os direitos deles, eles têm direito. E como o vereador Genésio disse, acredito eu, que eu também conversei com o advogado, a pessoa que recebe há mais de 5 anos um salário, um valor, é um direito adquirido. Ela pode procurar um advogado e entrar na justiça com um mandado de segurança para que seja visto o seu direito adquirido, que tem muita gente aí que recebe há 17, há 15, há 10 anos a insalubridade. Então, é um direito adquirido. Por que não foi visto que ela não tinha direito quando ela entrou? Daí só porque, como disse, porque meu amigo, vou dar insalubridade. E agora é só corte e pronto? Dá um tapinha nas costas, ó, cortei sua insalubridade que você não tem direito e pronto? Então, não é assim, não. As pessoas têm que procurar seus direitos. E isso tem que partir dos funcionários. Porque os funcionários, eles são sindicalizados. Eles têm que procurar os seus direitos, procurar o sindicato, ver os seus direitos, procurar os advogados. Porque a gente quer lutar e brigar pelos funcionários, pelos direitos deles. Mas só que tem que partir deles. Porque se nós vereadores... Nós queremos isso, mas se não partir deles, os direitos, correr atrás dos direitos deles, nós não temos força para isso. Então, que parta dos funcionários, que seja visto seus direitos, que procurem algum advogado, que tem em Marilândia lá, tem o que é de graça lá, o Ministério Público, lá tem a Defensoria Pública, que quem não tem condição, que procure, vai atrás do seu direito, porque tem direito sim. Tem muito mais direito do que eles imaginam. O sindicato também oferece o advogado. Outra coisa que eu queria falar também é a respeito da moto niveladora, que muito bem que foi dito aqui, né? Agradecer ao governo federal pelas obras aqui no nosso município, né? Tem feito várias obras aqui no nosso município e agora esse programa, né? Não é só a reta escavadeira, mas esse programa, esse pacote para os municípios que o governo federal tem feito. Então, isso é de grande valia, como disse os vereadores, se for, como disse, acho que o vereador João, que o município não ia ter dinheiro para comprar essas máquinas, acho que pela dívida que ele tem e pela situação da arrecadação, das folhas, tudo, eu acho que nem em 100 anos não ia conseguir comprar esses equipamentos. Então, agradecer muito por esses bens adquiridos, né, esses bens móveis adquiridos, que vai ser de muita valia para o desenvolvimento do nosso município. Porque as máquinas do nosso município estão meio praticamente que defasadas, né, meio sucateadas, até tem duas máquinas estragadas, só tem uma máquina funcionando, e que essas máquinas vão ajudar muito no desenvolvimento e na melhoria do nosso município. E outra coisa que eu queria dizer foi que o prefeito falou lá que, graças a Deus, nos últimos anos o salário mínimo subiu, mas Deus não administra o Brasil. Foi a presidente Dilma e o presidente Lula que subiram o salário de 2001, que quando ele entrou, de R$ 151,00 para hoje R$ 678,00. Isso é um valor de 451%. Enquanto em outros governos, que foi desde o Plano Real até 2000, subiu de R$ 70,00 para R$ 151,00, que dá 120%. Então, que Deus também deu saúde, força de vontade para que os governantes agissem. Mas quem agiu foi os políticos, que mudou a história do povo brasileiro. Que mudou de R$ 151,00 o salário mínimo para R$ 678,00. Que isso faz muita diferença na vida de cada um. Então, só corrigindo ele, que Deus também ajudou, mas que foi o governo que aumentou o salário. E eu acho que hoje são essas minhas palavras. Mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês e que sempre estejam aqui conosco. Muito obrigado.
Está com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores e às pessoas aqui presentes. Tem tanta coisa para falar, mas eu vou começar falando da indicação, né, de implantar a Feira da Lua, né? A gente já conversou aqui sobre esse assunto. Nós temos um município rico na agricultura. Eu acho que é uma coisa que daria muito certo aqui, além de dar uma animada no nosso município, né? Vocês já devem ter ido lá em Marilândia e observaram como são as sextas-feiras lá em Marilândia, né? Então, que ele olhe com carinho, né? Converse com as pessoas responsáveis. E a gente está aí para ajudar também. E eu aposto que todo mundo aqui está à disposição para que isso aconteça, né? Vai ser muito importante para o nosso município, vai ajudar tanto os agricultores como, né, nós mesmos, né? Melhorar, ter onde sair com os filhos da gente, porque é muito gostoso essa Feira da Lua lá em Marilândia. Na questão da reunião de hoje, eu particularmente tenho minha opinião, porque sou funcionária. Então, eu acho assim, o prefeito esclareceu muitas coisas lá, mas eu, como funcionária, infelizmente, tenho que dizer que sempre sobe o funcionário. O funcionário nunca tem direito a nada, porque daí se justifica assim: se eu aumentar para o funcionário, a certidão do município não vai sair e não vai ter a obra. Infelizmente, gente, eu já disse uma vez aqui, eu não sei se eu sou... O que eu quero dizer com isso, o que vocês vão pensar, mas o funcionário não é gente nesse município. Porque é salário mínimo. Eu sei que tem as leis, eu sei de tudo isso, mas todo mundo procura, em cima dessa lei, não ajudar o funcionário. Nós estamos numa defasagem enorme, enorme, e esse ano nós não vamos ter reposição salarial. Do que vai ter em janeiro do ano que vem, que ele disse, vai ser a do ano que vem. Esse ano nós já perdemos. E com isso vai se defasando. Até o Gilmar faz uma conta, Gilmar. Eu lembro que você fazia sempre na escola de quanto que a gente recebia e que agora a defasagem está tanta, que eu não sei se era dois salários, agora não sei se você quer fazer a conta aí. Eu sei que ele... E agora?
Então, hoje, vou falar por mim, eu recebo, acho que R$1.064.
Uhum. Meu também.
Salário base, né? Aí, até é interessante, eu comentei aqui, e reforço o seguinte, que não existe uma profissão melhor que a outra. A minha colocação é que quem pode ou não fazê-lo. Independente. Né? Se você fazer um concurso com serviços gerais, um garim aqui, você pode colocar 1.000 pessoas que têm competência para ir a um estudo, vamos dizer, para exercer o cargo. Se você fizer um concurso de médico aqui, dentro do bolo, não sei se tem algum médico, um bom que decide aqui, e é daqui. Então, sabe, diminui a demanda. Então, assim, na área de 1.064, então, tem faculdade, pós-graduação, estamos em 14 anos de serviço. Então, nós ganhávamos R$2.4 salários. Agora, eu acho que R$2.5 salários deve vir aqui. 1.600 reais. Que, na minha opinião, para o professor seria aí um salário bom, assim, maravilhoso, porque é interessante, se permite. Alguém fala assim que. Uma vez eu falei assim: ah, eu fui trabalhar. Se você trabalha, eu trabalho, não, você dá aula. Eu falei assim: não, eu não dou aula, eu vendo aula, porque eu não trabalho de graça.
Então, mas é essa questão, eu sempre, que a gente sempre conversa, ele sempre faz esse paralelo para ver o tanto que nós estamos em defasagem. Se nós, porque assim, o salário mínimo tem seu aumento todo ano e nós não, né? Aí se justifica. Gente, é lei, mas se justifica. Eu não posso fazer isso para o funcionário. Agora, se a folha estava 52% no começo do ano, está 48%, o que o Jefferson falou está correto, não vai pesar. Essa insalubridade que tirou agora não pesa para a folha. Pode falar.
Dá para se atacar em outra coisa. Quando eu falo que os aposentados que podia dispensar, tem aposentado ganhando R$3.000. Divide 3.000 por 135, atende 22 pessoas.
Pois é, e eu fiz o cálculo, não é muita coisa, não. Vai economizar 5 mil aí, e pouquinho por mês.
Pessoal aí? Então, se mexeu,
se não é, mais é 5.600 reais que vai economizar, se for os 40 funcionários que ele falou lá. Tá. Então, eu só acho assim, o que eu pude fazer é a mesma coisa que o Genésio está fazendo com o requerimento do calcário. Nem passei na Câmara, porque, na verdade, o funcionário que é responsável pelos recursos humanos disse que, que a gente podia fazer um requerimento direto lá para conseguir os laudos, porque esses laudos que determinou quem pode e quem não pode receber é por cargos, por saúde, é por cargos. Então, o que eu pedi o laudo técnico, chama laudo técnico de condições ambientais de trabalho, e eu penso eu que, por esses laudos, vocês vão poder contestar eles judicialmente. É o caminho agora, porque, na verdade, é o que a gente falou, né? O Oswaldo falou, ninguém levantou a mão para falar nada lá hoje na reunião. Não deu-se muita abertura também. Assim, não, né? Mas, assim, ninguém. Eu aposto que se levantasse a mão, ele deixava falar. Mas ninguém questionou. Eu, na verdade, não, eu só estou prejudicada na reposição salarial, mas eu não tenho promoção vertical, eu não tenho salubridade. Mas nós estamos aqui na luta com todo mundo. Mas era a hora. Era a hora de questionar. Não é? Mas nós estamos aqui preparados para isso. O que precisa fazer? É vocês se juntarem. O funcionalismo tem que tomar partido. Olha aqui, hoje todo mundo falou que vinha na Câmara. Vieram quantos? Tem que vir. Tem que lutar. E eu ainda penso assim, que não é... É a minha opinião. Não penso que é só para uns, é para todos. Não é brigar só por uns. Vai vir o da gente de saúde, mas nós temos que brigar pelos outros também. A maioria recebia. Então, o que a gente pode fazer é contestar isso. Mas o funcionário tem que ir atrás. E, na verdade, tudo que foi tirado nós contestamos e ganhamos na justiça. Por isso que tem os precatórios, tem um tanto de coisa aí. É direito, nós vamos conseguir. Se é direito adquirido, tem que ir na justiça. Não é? E também outra coisa que foi falado lá, que eu achei até que o prefeito ia aproveitar a oportunidade para fazer a comissão de negociação permanente de negociação, e que vai ser feita essa comissão. Então, que quando for para os cargos, que as pessoas tenham vontade mesmo de fazer parte dessa comissão e lutar pelo funcionalismo. Né? Não quer. Eu continuo falando, porque eu sei que muita comissão aqui no nosso município é feita por escolha apontada a dedo. E essa comissão aqui vai fazer um trabalho muito importante. Então, tem que ser gente que está com vontade de lutar pelo funcionalismo. Então, quando for lá no seu setor, quem está aqui que quer lutar, ergue a mão e fala, eu quero. Não deixa escolher a dedo, não. Porque hoje era uma oportunidade. Mas ele disse que vai viabilizar. Mas então vai ter outra reunião, vai ter outra assembleia, porque ela é para a assembleia. Então, é isso que a gente pode fazer. Mas nós estamos à disposição. Né? O que precisar. E esse laudo técnico, não sou eu, vereadora, que posso falar. Vocês também podem ir. Foi dito lá que era por requerimento. Quem quiser ir lá pedir, pode pedir. Até alguns funcionários me disseram que eles não quiseram passar o CNPJ da empresa. Mas isso aqui tem que protocolar. Protocolou, tem 15 dias para responder. Né? Então, nós estamos à disposição. Não sei se vocês ficaram contentes com a reunião, porque eu não tive a oportunidade nem de conversar ainda com o funcionalismo. Eu ainda acho que, infelizmente, o funcionalismo ainda não é gente. Vai cair sempre na questão da lei. A lei vai fazer com que a gente não tenha reajuste, que não tenha... E, no fim das contas, a lei protege só as pessoas, né, que o povo mesmo sempre sofre. Né? Tem até um ditado que, se todo mundo soubesse como é feito lei e salsicha, nem cumpria, nem comia. Né? Porque é assim que funciona. Quanto à viagem de Campo Mourão, eu não fui, mas eu tive a oportunidade de assistir na TV, fiquei emocionada, principalmente quando eu escutei que a Dilma é uma mulher de projeto e de palavra, né? que o Osmar Dias falou lá. Né? Mas, assim, eu ainda liguei para o Ricardo na hora, e eu queria ver vocês lá, porque eu também gostaria muito de estar lá, mas não teve oportunidade. E, assim, muito importante para o nosso município esse kit, né, como as obras estão sendo aí. E que o Jefferson falou também, muita gente fala assim, nós não criticamos o governo da Dilma, não criticamos. Por quê? Porque o Brasil mudou muito. Né? O Brasil mudou muito nesse tempo. Muitas coisas vieram justamente com o PT na... Tem erros? Tem, mas tem muito acerto. Está muito melhor agora. Então, o projeto é lutar pelo povo mesmo. Né? O governo está de parabéns. E acho que é só isso por hoje.
Sobre a questão da insalubridade lá, que a minha vereadora disse, o prefeito falou que foi a determinação do INSS, né? Uhum. Então, eu acho que aquele que se sentiu prejudicado, que nem disse, está aberto, né? Vai ali, conversa, né? Conversando é que vai se entender. Se acha uma maneira de recuperá-lo de outra maneira.
Tem que fazer. Porque não adianta, na verdade, caiu muito, gente. Porque quem ganha salário mínimo, tem salário mínimo, mas quem ganha gratificação vai ficar menos que salário mínimo. Fica, muita gente reclamou, ficou. Então, não sei, o governo do estado, por exemplo, faz assim, ele dá uma, como é que chama? Ajuda de transporte. Que, na verdade, é para não pagar o inativo. Quer dizer, olha a jogada aí. Ele dá para a gente como auxílio transporte para não pagar para os inativos. Entendeu? Tudo é jogada. Só que daí sempre cai no funcionalismo. Por isso que não, eu ainda acho. Tem que chamar o sindicato, tem que ver as questões legais, trazer o advogado e lutar. Agora, todo mundo junto.
Esse é o primeiro passo, né? A União tem que fazer isso.
Então, mas a gente precisa desse laudo. É por esses laudos que a gente vai questionar. Ver qual o serviço que tem e o que não tem.
Então, passando a ordem do dia, está em primeira e única discussão, votação do requerimento número 036.
Esse já foi dito aqui, eu adiantei essa palavra. Esse é um primeiro passo que eu tenho para que saia alguma conversa, então, para que eu tenha na mão, para que hoje o produtor rural não seja prejudicado. Então, a partir, não vou comentar mais nada, que a partir do que eu tiver na mão, aí sim eu posso falar alguma coisa.
Bom, eu só ia comentar aqui, né, como o nobre vereador aqui disse, e o nobre vereador João aqui falou, né, isso aqui é uma câmara atuante, né, então, se o nobre vereador Genésio quer esses documentos em mão, é importante, e se puder estar passando para os outros também aqui, para nós estar analisando, estudando, serei agradecido também, vamos estar apoiando, como acredito que cada vereador aqui, não sei se todos já tiveram algum requerimento a ser pedido, mas sempre é bom a gente estar buscando aí em questão do requerimentos para a gente estar podendo atuar e tendo uma boa atuação em nosso município.
É, o requerimento do vereador Genésio é muito importante porque já foi distribuído, acho que ontem, né? Hoje, né? Uma parte do calcário. E é muito importante, porque qualquer dúvida, nós temos aí o secretário o Zé Carlos é o secretário da dos comércios, né? Que faz licitações ali, que é aberto, né? E também a Secretaria da Agricultura, né? Lidemater, Marim, qualquer coisa nós chamamos eles aqui, né? Até pode partir de nós para que dê explicações, porque tem que ser uma transparência, eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Vereadores. Seria isso.
Eu acho que a mesma pessoa que acabou com a Genésio falou comigo também sobre isso aí. Ele até falou sobre a qualidade do calcário, mas até eu estive me informando, a qualidade desse calcário ele é de uma ótima qualidade. O calcário que ele é feito a análise, e o calcário hoje foi licitado aqui. Vai vir na documentação, só estou adiantando alguma coisa porque eu estou sabendo mais antes. Então o calcário do Zico foi licitado, só apareceu uma firma para participar da licitação. Inclusive, até admirei que o preço que ele comprou para o calcário hoje em si é barato. Vai estar em torno de 20, que eu puxei, ele era 20, vai dar um desvendel. O caro hoje é o frete. O caro hoje é o frete. E ganhou com aquela parte que é ponto rural. Então, até eu acho que cobrou um preço razoável.
A respeito do requerimento do Genésio, eu acho muito importante, não por causa de ser de calcário, mas por causa de estar sanando as dúvidas, né, resolvendo as questões. O que deixava triste e indignado é aqueles boicotes aos requerimentos feitos anteriores aqui. Porque tem um ditado que diz, quem não deve, não teme. Então, eu acho que para todas as informações, não é nem necessário ser votado em plenário. Porque tudo é bom. Se eu quero saber uma coisa, se o Genésio quer saber uma coisa, se o João quer saber uma coisa, é porque ele tem dúvida, ele quer sanar. Alguém perguntou para ele não soube responder. Então, no começo do ano, que houve uns boicotes, algum requerimento meu, do Ricardo, esse dia houve no do Genésio, isso é uma falta de democracia. Então, eu acho muito importante. E aqui, qualquer vereador que fazer qualquer espécie de requerimento, eu sou a favor e sou o primeiro a apoiar. Porque é de suma importância a atuação do vereador e com os requerimentos é muito importante. Só acho feio esses boicotes, que isso é uma falta de democracia.
Thank you.
Então, o requerimento está em votação. Favorável, permaneça sentado. Contrário, se levante. Então, o requerimento foi aprovado. Nós temos aqui esse projeto de decreto legislativo aqui. Só queria, acho que cada vereador tem a foto dele, mas até o dia 1º de 11.